Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos hoje para a nossa terceira mensagem sobre a nossa missão. A missão é de Deus, mas é também tua, é também da Igreja de Cristo. Se você é salvo em Cristo, você também tem que viver a missão que é de Deus, de pregar o Evangelho, de resgatar os perdidos. A minha pergunta para você hoje é: você está satisfeito com a tua vida missionária? Qual nota que você daria de 0 a 10 em termos de pregação do Evangelho? Isso está acontecendo na sua vida, no dia a dia? Qual avaliação de Deus a seu respeito em termos de fazer discípulos do Senhor Jesus? Como é que Deus olha para a tua vida e fala: não, esse aqui está fazendo vários discípulos? Tem alguma vida salva neste mundo que foi através de você? Você foi um instrumento para levar alguém à salvação? Existe alguém salvo neste mundo que você pode dizer: Deus me deu a alegria de levá-lo a Cristo? Tem alguém que se tornou discípulo? Significa que ele está caminhando com Deus, fruto do seu investimento de ensiná-lo a guardar todas as coisas que Jesus ordenou? Tem alguém por quem você está orando e falando e desejando ardentemente que ele em breve conheça o Senhor Jesus? Responda essas perguntas aí no teu coração, mas não é uma opção, como a gente cantou. Inclusive, eu quero agradecer aí as escolhas dos cânticos e dos hinos. Tem tudo a ver com a nossa missão, que não é uma opção, que não é uma coisa que eu ponho ou não na minha agenda para fazer naquela semana, mas é o seu papel, é a sua missão, é a minha missão o tempo todo. John Harper. 3 ou 4 anos depois do naufrágio do Titanic, um jovem escocês levantou-se numa reunião no Canadá, em Hamilton, e declarou: eu me achava a bordo do Titanic quando naufragou. Achava-me apoiado, segurando sozinho ali uma tábua de salvação nessas águas geladas, naquela noite pavorosa, quando uma onda trouxe John Harper para perto de mim. Ele estava também agarrado a uma outra tábua. E esse John Harper me perguntou: você está salvo? Não estou, foi minha resposta. Ele respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo. As ondas o levaram outra vez para longe de mim, mas felizmente, depois de alguns segundos, a onda trouxe de novo John Harper para perto de mim. E ele perguntou novamente: está salvo agora? E eu respondi: não posso responder com sinceridade se estou salvo ou não. Mais uma vez ele repetiu o versículo: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E logo em seguida, esse John Harper largou a tábua em que ele se apoiava e emergiu. E ali sozinho durante a noite, tendo 3 quilômetros de água debaixo de mim, eu criei no Senhor Jesus. Eu sou o último convertido através do John Harper, do testemunho dele neste mundo. E talvez alguém vai dizer: mas John Harper, ele tinha uma vida boa, por isso que lá no naufrágio ele conseguiu falar de Jesus desse jeito. Ele, no meio do perigo, ele não perdeu essa missão de ainda no finalzinho da vida dele resgatar mais uma alma para Cristo. Ele perdeu a esposa quando, 5 dias depois de ter nascido a filha do casal, chamada Nina. Essa filha foi criada por uma sobrinha da esposa. John Harper, um pouco antes, ele tinha entregue o seu colete salva-vidas para alguém, dizendo: você vai precisar mais do que eu. E essa Jessie, que é a sobrinha da esposa, acabou criando a filha. Então não foi uma vida assim, redondinha. Mas ele amava mais a Deus e aos outros do que a si mesmo. E mesmo na morte, ele trouxe vida para esse homem que testemunhou depois desse amor desse John Harper. Você se dá conta de que essa missão é urgente? Que é a nossa temática de hoje. A missão de Deus também é tua e é urgente. Não dá para a gente esperar. O mundo está naufragando. A volta do Senhor Jesus é iminente. E Deus quer usar você para salvar aqueles que cruzam o seu caminho. Quem conhece H.E. Alexander? Está aí a foto dele. É um escocês também, assim como John Harper. Ele é o fundador da nossa denominação Ação Bíblica. E esse livreto aqui conta os testemunhos de dezenas e centenas de pessoas sobre o ministério do Sr. Alexander, como ouviam no particular, nas mensagens. Então, um livretinho que glorifica a Deus, mas que mostra um homem que se dispôs a viver para o Senhor e a testemunhar e a viver essa missão. E o filho conta que nos últimos dias, antes de ele falecer, ali no seu leito, ele teve o privilégio de ouvir o Sr. Alexander, o pai dele, nesses últimos dias, e ainda perceber esse coração queimando pela salvação dos perdidos. E ele deixou então essa mensagem no dia 31 de março de 57, foi o ano que ele faleceu. E o filho conta que depois deles terem orado juntos, o pai, o Sr. Alexander, disse: filho, chamava John, na eternidade nós não poderemos mais pregar, nem cantar, nem falar às almas perdidas. É antes que isso precisa ser feito. É antes. Alguns dias depois, o pai entrou na presença do Senhor pelos portais de ouro, né, como ele gostava de pregar a respeito do céu. E a tocha desse desejo de anunciar o evangelho não tinha enfraquecido, mesmo com a sua debilidade física e partindo desse mundo. A última mensagem que ele deixa é o resumo de todo o ministério dele. Precisamos anunciar o evangelho. Precisamos comunicar a graça de Deus e o seu amor enquanto é tempo. Quando foi a última vez que você falou das boas novas para alguém? Quando foi a última vez que você abriu a sua boca para proclamar que Jesus veio morrer por nós, para buscar aquele que está perdido? Eu tive o privilégio essa semana de apresentar o evangelho, uns 10 minutos, com a pessoa que cortou o meu cabelo. Uma abertura, já há muitos anos eu corto, a gente vem conversando. Oportunidades estão aí, você não precisa procurá-las, basta você levantar de manhã e falar: Deus, esse dia é teu e eu quero que o Senhor me dê aí a percepção clara de como abordar as pessoas com as quais eu vou conversar. E eu queria dar três passos para te ajudar, para nos ajudar nesse amor pelos perdidos e essa urgência dessa comunicação do evangelho. Primeira coisa é gratidão. Falei para abrir em Atos 16, mas vai ser daqui a pouco. Lucas 17, de 11 a 19, tem um texto muito lindo que conta de 10 leprosos. Talvez você se recorde desse texto. 10 leprosos gritaram a Jesus, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantos por cento voltou para dar glória a Deus, gratidão? 10% apenas. Vendo que fora curado, ele voltou e agradeceu o Senhor Jesus por essa cura. E vocês sabem que a lepra na Bíblia, ela representa o pecado, né? Representa essa doença do pecado grave que leva à morte. Você foi curado? da morte eterna. Você é grato, você é grata por esta salvação. E eu tenho para mim que quanto mais grato eu for, significa que eu tenho mais noção e percepção do quanto Deus me ama, do quanto significa essa salvação eterna. E ao contrário também, quanto menos você agradece, talvez você ainda não se deu conta do que você foi curado ou curada. E se você quer crescer nessa comunicação do Evangelho, vai começar você se dar conta do quão significa a salvação que Cristo providenciou para você. Se você passa por essa salvação assim, batido, e agradece uma vez a cada mês quando tem ceia do Senhor, então você não vai amar os perdidos. Você não vai se dar conta da seriedade do inferno que está às portas de quem não se arrepende, quem não crê no Senhor Jesus. Mas quando a gente se dá conta da seriedade do Evangelho, quem não crê já está condenado. Isso não é historinha. O mundo não quer falar disso. Nem a igreja cristã, liberal, não gosta desse discurso, mas é bíblico, porque Deus é justo. E quem transgride uma lei, a lei de Deus, se torna culpado. E na lei de Deus, a culpa é a morte eterna, separado de Deus, afastado para sempre. Deus é amoroso, mas Ele é justo. Nem na nossa lei é assim. Se a gente infringe uma lei do código de trânsito, a gente vai sofrer as consequências. Apenas um voltou e deu glória a Deus em alta voz. Ele se prostrou agradecido. E eu quero trazer à sua mente e ao seu coração para que você cresça nesse entendimento do que significa Deus ter te salvado através de Cristo. E você hoje ser alguém que pode partir desse mundo, fechar o olhinho aqui e abrir na eternidade e esperar a ressurreição e viver eternamente com o Senhor. Porque se for pouco significado para você, você não vai dar importância dessa salvação para quem está à sua volta. A gratidão no seu coração vai te empurrar para você, com urgência, levar outros também para perto do Senhor Jesus. A segunda coisa é ouvir e ver. Marcos 10, 17 a 21, na ocasião Jesus está conversando com um jovem rico, que foi procurá-lo, e diz o texto: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, e aí tem a continuação do texto, depois o jovem também responde, e Jesus, fitando-o, o amou e disse. Eu quero destacar esse olhar, esse ouvir de Jesus para com as pessoas que o procuravam, por onde ele andava. Ele tinha olhos, ele tinha ouvidos atento às pessoas. A minha pergunta é: você tem ouvido as pessoas? As perguntas verbais e as perguntas não verbais? Você tem olhado no olho das pessoas? Porque às vezes o discurso é bonito, a gente fala, não, ele não está procurando nada de Deus. Mas quando a gente olha no olho, e talvez conversa um pouquinho e ouve, a gente vê o desespero de muitos que só não admitem, mas estão aí com um medo interno, com um pavor e uma vida que não está resolvida. Se a gente não ouvir e não olhar para as pessoas, a gente vai ter muita dificuldade de amá-las. E o Senhor Jesus é esse exemplo de alguém que olhava para as pessoas. Ele tinha tempo de olhar no rosto e enxergar o coração. Marcos 6,31 também, Jesus cansado, seus discípulos cansados. O texto nos diz: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Você tem dias, às vezes, que não dá tempo de almoçar? Com certeza, né? Muito trabalho, vai almoçar 3, 4 horas da tarde. Visto serem numerosos os que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Gente, aqui era o momento de Jesus e seus discípulos fazerem um retiro. Um retiro para descansar. Alguns dias, a gente não sabe quantos dias, para descansar da correria, do trabalho e daquilo que significava aqueles dias. E aí chegou a multidão, Jesus falou o quê? Gente, agora estou de folga. Agora estou de férias. Né? Voltem daqui 3-4 dias. Foi isso que ele fez? Ele abriu mão, naquele momento, talvez do seu dia de folga, porque ele amava mais os perdidos do que esse tempo dele. Ele olha para as multidões necessitadas, carentes, se compadece delas. E a gente sabe o que ele fez depois. Ele multiplicou os pães e os peixes, todos se fartaram. Você tem tempo para os outros? Ou só para você? Quantas vezes já passou pela minha cabeça, anos atrás, estou saindo de férias, vou desligar de tudo. E a gente quer até desligar da nossa missão. É um absurdo isso. Como se a gente tivesse férias do nosso propósito aqui neste mundo. E é tão prazeroso quando nós comunicamos o Evangelho. Deus nos dá alegria. Então, não pense você que é um peso, que é um fardo. É uma alegria poder ser um instrumento para comunicar esse amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos dá aqui com seus discípulos um exemplo de que mesmo que seu dia esteja carregado, sempre há um tempinho, porque Deus nunca pede alguma coisa que a gente não consiga fazer. Ele dá jeito no tempo, ele dá jeito nas oportunidades. Então, se a gente continua dizendo, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, você está jogando essa missão de volta para Deus e dizendo, ó, o senhor pensou errado. Vai ter tempo, sim. Questão de prioridade. Quero agradar a Deus, ou a mim mesmo, ou aos outros. Essa frasezinha, fique com ela, ser extrovertido não é essencial ao evangelismo, mas amor e obediência são. Ser extrovertido não é essencial ao evangelismo. Ah, eu sou tímido, eu não sei como falar. Se você tem voz, você sabe falar. Se você tem as cordas vocais, e até os que não têm, né, com Libras ainda comunicam esse evangelho. Mas você precisa de amor e obediência. E essa urgência de que Deus não vai mudar o calendário dele pela nossa omissão. Então, corramos. Terceira coisa. Se a primeira é gratidão, crescer na gratidão por aquilo que Deus fez por nós, nessa salvação pela fé. Esse olhar para o outro, enxergar a alma dele, o coração dele, e ouvir. A terceira coisa é uma disposição para semear. Jonas, ele foi chamado para semear. E o que ele fez? Ele fugiu, mas depois ele entendeu, não dá para fugir, né? Ele voltou e anunciou. Correu lá pelas ruas de Nínive com 3-4 palavrinhas. Ó, arrependei-vos porque o juízo está chegando. Quantos foram convertidos ali? 120 mil? É isso? Com um discursinho bem simplesinho, né? Você não precisa elaborar frases bonitas, ficar ensaiando um mês. Olha, como que eu vou falar? Vou preparar. Deus promete que vai estar com você nessa hora. Se você já foi salvo, você tem o que falar. Eu já me vi falando um monte de bobagem assim de não ter sequência, nem começo, nem fim, meio atrapalhado. Comunique o evangelho. Claro que a gente vai, com o tempo, às vezes melhorando, tendo mais discernimento, ouvindo mais, sabendo responder mais, conforme, né, o que a gente vai lendo do outro, a necessidade. Mas a mensagem é muito simples. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas precisa ter disposição para semear. Filipe, a gente viu na última mensagem, foi convidado ali para ir até a faixa de Gaza, que hoje está pegando fogo. Ele foi até lá, encontrou-se com o eunuco e correu ali do lado da carroça. Deus sabe, se você já não consegue mais correr, ele vai te mandar para alguém que não está correndo. Fique tranquilo, você vai conseguir andar e falar de Jesus, ou talvez até para alguém que está parado, né? Para dizer que a gente vai encontrar sempre alguém que está necessitado. E Felipe foi e falou: você está entendendo o que está lendo? Como eu posso entender se ninguém me explicar? E é assim para muitos que não estão entendendo, porque falta alguém que explique para ele o que Jesus veio fazer. E se ele não crer em Jesus, para onde ele vai? Semear exige confiança na semente. Você confia no poder dessa semente, que é a palavra de Deus? Talvez precise voltar a crer no poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Essa semente aqui é poderosíssima. É só lançá-la e ela vai fazer a obra dela, porque ela é viva e eficaz, ela transforma. Segunda coisa que a semeadura exige é a paciência. Eclesiastes 11:1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança. Precisa de paciência, perseverança. Mas Deus diz que ela não volta vazia. A gente cantou agora há pouco. E terceira coisa, precisa regar para que receba os nutrientes para ela crescer, brotar, dar fruto. 1 Coríntios 3:6-7 diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A gente não consegue puxar a plantinha e fazer ela crescer, mas a gente pode semear, a gente pode regar. E essa mensagem, essa semente, ela é poderosa para trazer vida. Eu queria rapidamente dar algumas ideias do que você pode fazer, se talvez você está aí meio travado. O que eu posso fazer para evangelizar? Aproveite uma festa de aniversário. No nosso país a gente tem a cultura de fazer alguma coisa no dia do nosso aniversário. Aproveite esse dia para, antes do bolo, parar um pouquinho e trazer uma mensagem para sua família, para quem você convidou, uma oportunidade assim que já tá preparada. É só você ter essa ousadia, essa coragem. Gente, antes da gente comer o bolo, eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Faça uma oração. Comunique o Evangelho. 5 minutos. Aos teus colegas de trabalho, de escola, vizinhos, dá uma Bíblia para eles. Você já vai se identificar. Puxa, você crê nesse livro? Eu creio nesse livro, sim. E desafio você a lê-lo. Depois a gente pode conversar se você tiver dificuldade de entender. Na TV Cultura, onde eu fiquei lá quase 10 anos, cada aniversário dos funcionários eu chamava, tinha uma dedicatória, dei lá mais de 100 Bíblias para as pessoas. Agradeciam, uns leram, eu não sei, lança o teu pão sobre as águas, eu não sei o que deu, mas você pode aí comprar algumas Bíblias baratinhas, você encontra pela internet, R$20, e você pode ter esse hábito de dar Bíblias para as pessoas. Pagar um mini de crianças, agora vai ter um mini de crianças, investindo numa criança para que ele ouça o Evangelho. Convidar alguém para vir na pizzada dia 21, vai ter o Evangelho, a pessoa vai ouvir. Convide pessoas para irem até a sua casa para tomar um café, agora vai chegar o frio, um chá, uma bolachinha. E o que você vai fazer lá? Vai conversar do Corinthians, de São Paulo? Não, tem outros assuntos. Pode conversar disso. Mas, fala assim: olha, antes de você ir embora, eu queria dizer no que eu creio. Eu queria muito que você cresse no Senhor Jesus, porque está em jogo a sua vida, a sua eternidade. Você só precisa reconhecer que você é faltoso diante de Deus. E Ele veio com tanto amor para pagar a sua morte. Creia nele e você será salvo. Quem é que quer ter pé bonito? Quem se importa com os pés e quer ter pés formosos? Tem uma receita na Bíblia para isso. Vamos ler todo mundo junto, vai aparecer aí. 1, 2, 3. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Tem pé feio? Anuncia o Evangelho, gente. Não precisa nem ir na pedicure mais, vai ficar uma maravilha. São pés formosos, eles andam e comunicam a salvação. Você crê na palavra de Deus? Ou está rindo aí, achando que não vai mudar o seu pé? Vai mudar. Vai mudar. Agora sim, Atos 16. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. Gostaram dos nomes das cidades, hein? No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Tem Paulo, tem Timóteo, Lucas, quando ele põe nós aí, ele está junto. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos pensar em quatro passos para uma missão bem-sucedida, para esse nosso caminhar anunciando o Evangelho de forma bem-sucedida. Primeiro, um pouco do contexto aí. Eles, no sábado, eles saíram ali de onde eles estavam, foram ali junto do rio, onde havia um lugar de oração. Talvez eles procuraram uma sinagoga, que era o hábito no sábado ir na sinagoga para... enfim, ler a palavra e poder ali compartilhar e explicar a palavra de Deus. Talvez não acharam sinagoga, mas tinha ali um lugar, porque precisava ter pelo menos 10 homens para constituir uma sinagoga. Mas encontraram um lugar onde tinham mulheres reunidas, que não se reuniam dentro da sinagoga, mas talvez ali num lugar meio que, bom, não tem 10 homens, mas tem mulheres que querem se reunir, que querem conhecer, aí, enfim, ler o Antigo Testamento e discutir sobre isso. E os nossos missionários, então, vão bem ali e falam, essas mulheres, falam do quê? Do Evangelho para elas. E o texto nos fala que ali tinha uma mulher, chamada Lídia. Já era temente a Deus, tinha ali um temor de Deus. Era vendedora de púrpura, uma mulher de uma classe social, provavelmente por vender esse material, uma classe alta. E ela escutava. Não significa que ela era judia, mas tinha algum conhecimento de Deus. E ela abraça o Evangelho. Ela é batizada. E ela abre a casa dela para dizer: vocês podem vir aqui e a gente pode se reunir na minha casa. Talvez os comentaristas acham que ela era uma viúva, porque não tem nenhuma menção aí ao seu marido, até quando convida na casa. Então, talvez... E aí, desse texto, eu queria pegar quatro coisas que a gente pode aí aproveitar para a gente ter uma missão que, de fato, tem começo, meio e fim. E a primeira coisa é obedecer ao chamado, que não está nesse trechinho que a gente leu, mas um pouquinho antes, nos versículos 9 e 10 de Atos 16. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tem gente em todo canto precisando ouvir o Evangelho. Primeira coisa, você e eu só precisamos obedecer ao chamado que já foi feito. Você não precisa esperar uma voz do céu para dizer: Cidinha, vem aqui, tem alguém precisando. Luzia, vem para cá, Patrick. E essa voz, ajuda-nos, é um clamor que talvez não é verbalizado pelo mundo. Mas as pessoas estão carentes de amor. E basta a gente obedecer. E quando então o apóstolo Paulo ele ouve essa voz e nessa visão, imediatamente eles vão para lá. Entendi, Deus está nos levando para lá. A gente queria ir para a Ásia, mas Deus está nos levando para a Europa. Segunda coisa, a pregação do Evangelho precisa fazer parte dessa missão para ser bem sucedida. E aqui a gente volta para o nosso texto lá. Quando eles vão, encontram esse lugar de oração, eles falam às mulheres, e depois a gente tem o texto que ela atendeu às coisas que Paulo dizia. Então o evangelho que está sendo pregado. Obedecer ao chamado, pregar o evangelho. Três, alguém escutar a mensagem. E a gente lê que Lídia estava ali escutando. Alguém com os ouvidos atentos a essa mensagem do evangelho. Por isso que também é importante, quando a gente comunica, saber se a pessoa está ouvindo, se está entendendo o que nós estamos comunicando, para que não seja apenas uma fita que você aperta o play e sai falando e você não sabe nem o que está acontecendo com do outro lado. E a quarta coisa, um toque divino, um toque sobrenatural, porque o poder da salvação não está em você, não está em mim, está nesse evangelho que tem que ser pregado, mas com uma intervenção do Espírito de Deus para convencer de pecado e trazer essa pessoa ao arrependimento. E o texto nos diz, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E como é gostoso quando a gente compartilha esse evangelho e a gente vê do outro lado alguém, eu quero, é isso que eu quero mesmo, e a pessoa ora, e a gente fala, é tudo que eu queria ouvir, né? Ela se arrepende, ela crê em Jesus com o jeito dela, com as palavras dela. A gente fica tão feliz e satisfeito. Essa é uma ação sobrenatural. E o resultado, que não faz parte dessa missão bem-sucedida, mas que demonstra que ela foi bem-sucedida. E o que acontece com essa mulher? Ela, então, atenta a essa mensagem, ela é batizada. O primeiro fruto de alguém que creu no Senhor Jesus, ela é batizada, ela abre a casa dela. Então, quando entra a salvação de verdade, a transformação, a amor, a obediência, aquela pessoa, então, é completamente transformada e mudada e está agora servindo a Deus e as pessoas. Essa mulher, provavelmente, é a primeira mulher convertida da igreja da Europa. Filipe já fica, né, aí para a Europa. Nós somos fruto dessa obediência do apóstolo Paulo, vamos dizer assim, né? Penso eu que a gente pode até concluir isso. O evangelho era para ir para a Ásia, Deus falou, não, vai para cá. E o evangelho então alcançou essa mulher, mas a missão não termina. Eles, num outro momento, eles estão indo para esse lugar de oração e se deparam com uma jovem possessa que vem na direção deles. Então, no caminho, na calçada ali, no caminho que eles estavam indo para esse lugar de oração perto do rio, chega essa jovem, oprimida por um espírito demoníaco ou por vários, e ela é liberta. Também não para por aqui, e aí a cidade começou a se opor a Paulo e Silas, e foram acusados de perturbar a cidade, dizendo que eles proclamavam costumes que não eram os deles, e que eles não podiam praticá-los porque eles eram romanos. E a multidão acabou se levantando contra Paulo e Silas naquele momento, foram açoitados e lançados no cárcere, na prisão de segurança máxima, porque foi dada a ordem para o carcereiro, olha, prenda-os, mas num lugar seguro. E foi no meio ali do presídio, com os pés no tronco. E à meia-noite, o que Paulo e Silas estão fazendo? Reclamando, murmurando. Senhor Deus, o Senhor nos mandou para cá, para Filipos, para pregar o evangelho, e o Senhor nos prende e nos põe nessa prisão? A gente não falaria isso, ou pensaria tudo isso? Eles estão cantando e orando. Orando e cantando louvores a Deus. Alguém já foi preso aqui? Orando e cantando louvores nessa situação. E os demais companheiros de prisão estavam escutando. Sobreveio um terremoto. Deus mandou um terremoto. Sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram. As cadeias se romperam. Todo mundo estava solto. O que eles fizeram? Todo mundo foi embora? Correram? Liberdade! Ninguém saiu, ninguém fugiu. Aí o carcereiro despertou do sono. Apavorado, pegou a espada dele e ia se suicidar. E Paulo fala, não, não, não faça, bradou, não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui, ninguém foi embora. E aí esse carcereiro, ele foi até Paulo e Silas e se prostrou diante deles. Trouxe-os para fora.
E aí é a pergunta que o carcereiro fez: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Você já ouviu essa pergunta de alguém? Mas a gente espera, né? Pergunta para mim, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Frasezinha simples. Foi a resposta de Paulo e Silas. Você não precisa fazer nada. Crê no Senhor Jesus. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Qual foi a transformação imediata desse carcereiro? Começou a cuidar de Paulo e Silas dos ferimentos, dos açoites, dos vergões. Então, volta um pouquinho. Eles foram açoitados. Estava doendo. Eles estavam orando e cantando louvores. Amavam mais a quem? A Deus, do que a eles próprios. Amavam mais os outros do que a si próprios. É o amor de Jesus, que se sacrificou por você. Cuidaram desses vergões. Em seguida, ele foi batizado e todos os seus. E aí o carcereiro também trouxe eles para casa. Colocou Paulo e Silas à mesa para que pudessem comer. E manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Onde o evangelho entra, há alegria. Há um regozijo. Lídia, ela foi levada à salvação através, talvez, de palavras. Claro que a salvação sempre vai ser pela fé, sempre vai ser gratuita, arrependendo-se dos pecados, crendo no Senhor Jesus, mas ela talvez foi ganha mais, talvez pelo intelecto, pelas palavras, pelo convencimento, nessa conversa, nesse discurso. A jovem possessa, ela foi levada a esse evangelho através de uma libertação, de uma ação sobrenatural, sendo liberta dessa escravidão e dessa tutela desses senhores que a exploravam para ganhar dinheiro. E o carcereiro foi conquistado, talvez, mais por um exemplo que ele viu desses homens ali doloridos, mas que estavam cantando, orando a Deus, que estavam amando esse carcereiro, porque, em geral, nenhum presidiário gosta do carcereiro, ao contrário, o vê como inimigo, mas ele estava ali demonstrando amor. Não, você pode ser salvo. Ninguém foi embora. Como você foi alcançado por Cristo? Claro, de novo, é através do Senhor Jesus e pela fé. Mas qual foi o meio através do qual você chegou? Talvez você viu o exemplo de alguém, de um cristão, e falou: puxa, tem alguma coisa aí. Talvez você teve que ver uma ação sobrenatural para dizer: puxa, eu preciso conhecer mais esse Deus. Ou talvez foi através de ouvir mensagens na internet e, ouvindo, falou: puxa, faz todo sentido. Você talvez foi alcançado de formas diferentes, mas para dizer que você, nessa missão, você vivendo como um filho de Deus verdadeiro, você está sendo, é uma mensagem. Falando é a mensagem. Você sendo exemplo, você agindo, você falando. E nós temos uma Lídia que era talvez de alta sociedade, temos uma jovem provavelmente pobre, de classe social baixa, um carcereiro, talvez um funcionário, talvez não funcionário público, né, classe média. Ou seja, Deus atinge todos os públicos. Os pobres, os mais abastados, os medianos, classe média. Isaías 6,8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu. Você consegue dizer essa frase para essa semana que está aí à nossa frente? Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga aí no seu coração se você pode dizer isso. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim esta semana. Eu vou dizer para você que você vai ter uma alegria tão grande, independentemente do resultado. É muito bom. Se você quer sentir uma alegria essa semana: ah, pastor, estou muito triste. Pois então fale de Jesus. você já ganha um pé bonito e vai ficar feliz. É bíblico, é verdade. O prazer de comunicar o evangelho. Quer mais um benefício? A pessoa que se converter vai abrir a casa dele para você ir lá. Vai ainda botar cafezinho, lanche para você. Você vai comer. Que é assim, a pessoa fica grata. Vem na minha casa. Pé bonito. Comida de graça. E alegria, um sorriso no rosto. É tudo o que a gente busca, não é? Ou você não quer? E eu quero voltar àquilo que a gente viu aí no último domingo. Um roteirozinho para te ajudar a gente comunicar esse evangelho, anunciando o evangelho. 3 más notícias e 4 boas notícias. A Helena prefere 3 más e 3 ruins. E o último é uma boa porque é um convite, né? Mas como convite, não importa. Mas as 3 más notícias. Primeira, você vai ter que dizer do pecado para a pessoa. De onde vem a violência? De onde vem a guerra? De onde vem o ódio, a cobiça, a vingança, briga na sua casa, gritaria, vícios? De onde vem tudo isso? Vem do pecado, do afastamento de Deus. A Bíblia responde: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse pecado singular, ou seja, sem S, né, é ter dado as costas para Deus, é ter deixado de amar Deus e de ouvi-lo. E quando a gente se afasta de Deus, a gente vai dar sequência a todos os pecados, né? Que é vício, ódio, orgulho e tudo mais. Romanos 3:23, pois todos pecaram. Se alguém ouvir essa mensagem do evangelho e achar que é bonzinho, aos olhos de Deus, todos pecaram, ninguém escapa. E nós fomos afastados da presença gloriosa de Deus, perdemos essa imagem gloriosa, o pecado estragou, estamos destituídos dessa glória. E a Bíblia diz que todos somos culpados, e se nós transgredimos uma lei, nós nos tornamos culpados de toda a lei. E para termos uma noção da gravidade do pecado, pense pecado como sendo um crime hediondo. Aí a nossa lei dá peso maior, né, para o crime hediondo. É assim diante de Deus. Mas tem uma segunda má notícia, que é a morte. Deus, sendo justo, ele deve punir os nossos pecados. Deus diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas, espere um pouco, Deus não é amor? Sim, mas ele é justo. E a lei diz, aquele que pecar, morre. Assim como nas leis humanas, quando a gente transgride, quando a gente não vive uma lei humana, tem uma punição. E na lei de Deus é a morte. Deus não inocenta o culpado. A morte espiritual é uma consequência, a morte física é a morte eterna, que é o inferno para sempre. A terceira má notícia: se a primeira é o pecado, se a segunda é a morte, a terceira, as obras não vão dar jeito para você alcançar a salvação. Porque até as nossas obras boas, aos olhos de Deus, são todas como trapo da imundícia. Aquilo que você acha que você faz tão bem, aos olhos de Deus, na pureza de Deus, santidade de Deus, não serve. E a gente tem essa crença popular, quase no mundo inteiro, de que se a gente segue a nossa religião, se a gente é bonzinho, não peca, não rouba, não fuma, a gente vai alcançar a salvação. Mas isso nem existe na nossa lei humana. Eu sempre gosto de dar o exemplo: se você está dirigindo seu carro, você passa um farol vermelho, vai vir lá quantos pontos, não sei, 7 na sua carteira, vai vir uma multazinha. Aí você faz um recurso e escreve lá para o Detran, para o DSV: mas, senhores, eu tenho 10 anos de habilitação e já passei 1.567 faróis verdes. Quebra essa, eu sou um bom motorista. A bondade de ter passado 1.500 e tanto vai resolver o problema desse um semáforo vermelho que eu passei? Não resolve, nenhuma lei resolve desse jeito. Agora, com Deus, a gente faz o nosso jeito. Não vou ser bonzinho porque vai pagar as coisas erradas que eu fiz. Não existe isso. Isso é da nossa cabeça, que o diabo conseguiu colocar na cultura popular, de que sendo bonzinho a gente consegue merecer o céu. A lei foi quebrada. Pronto, tem que ter a justiça de Deus. Não é justificado por obras da lei, mas é mediante a fé. E aí tem outros textos, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas vamos às boas notícias. O amor de Deus. Deus não quer que você morra eternamente. E o amor dele, então, faz com que a lei precisa ser paga. Ele demonstrou esse amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E a segunda boa notícia é que veio então o Senhor Jesus. Se um homem trouxe o pecado a este mundo, também um homem trouxe a salvação a este mundo, por meio de Jesus Cristo. Não poderia ser um homem aqui desse mundo, porque todos são pecadores, mas veio do céu. E por isso que Ele nasceu, concebido pelo Espírito Santo, para não ter a natureza pecaminosa, para ser um justo que ia morrer por nós injustos. Terceira boa notícia, Ele foi levado até a cruz. É uma boa notícia para nós, porque ali Ele pagou o que a lei de Deus exigia, que todo pecado exige a morte. E Jesus ali, Ele está morrendo por você. Ele está pagando o preço dos teus pecados, morrendo a minha morte, morrendo a tua morte. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele não ficou ali na cruz, Ele ressuscitou. E a última boa notícia é que você pode obter essa salvação gratuitamente. Pela fé. Se você está ouvindo essa mensagem hoje e ainda não tem certeza da salvação, creia no Senhor Jesus. E o convite é Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. João 3,36, vamos falar todo mundo junto? Jesus disse: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a última telinha aí, qual que é o contraponto do primeiro, da má notícia? Você pode passar mais um, de um? Isso. O pecado. O contraponto é o amor de Deus. A morte é o Senhor Jesus. As obras não servem, mas a obra de Cristo na cruz serve. E está aí o convite. A missão é urgente. Se você já foi salvo, seja muito grato a Deus. Você vai entender melhor a necessidade do outro. Ouça as pessoas. Olhe para elas. E seja esse instrumento para trazer vida àqueles que estão aí cruzando o seu caminho. Esteja disposto a semear, esteja disposto a pregar esse evangelho. Que Deus nos abençoe nessa missão. Senhor Deus, nós queremos ser fiéis a esse chamado, essa ordem do Senhor Jesus. Pedimos perdão, Deus, pelas nossas omissões, pedimos perdão pela nossa falta de ousadia, de medo, de tantas outras preocupações. Mas ajuda esta igreja, Deus, a anunciar o Evangelho. Com alegria, Deus. Com amor pelos perdidos. Com amor por aqueles que ainda não conhecem. Estão perdidos porque ainda não ouviram essa mensagem, como nós um dia éramos também sem o conhecimento de Deus. Ó Senhor, se há alguém ainda que tem dúvida em relação a essa mensagem, que haja esse toque do alto para uma salvação verdadeira, genuína, com arrependimento de pecados, crendo que só Jesus é o Salvador. E a nós, Deus, ajuda-nos nessa semana a sermos portadores dessa mensagem, anunciando a corações que estão sedentos por paz, por esperança, por vida. Em teu nome, amém.